Oi, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a quarentena, o impacto que ela está tendo nos relacionamentos e na vida das famílias.
O Ministério da Saúde adverte, né? Esse medicamento não deve ser usado mais advogado suspeito, hein? Parece que você é o cara dos medicamentos, cara.
A few moments later.
Oi, a gente vai falar um pouco sobre a quarentena e o impacto que ela está tendo nas famílias e na vida do casal. Oi, meu nome é Dayana.
Eu sou o Rafael.
Nós somos do canal Nos Tornamos Três. Nós também temos o programa Casamento com Filhos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a quarentena e o impacto nas famílias.
A grande questão sobre esse impacto da quarentena, né? Por que que tá tanta gente falando sobre isso, da pandemia e os relacionamentos? Eu acredito que a principal culpa seja justamente porque muitas famílias, elas vivem como se fossem aquelas famílias de comercial de margarina. O pai super felizão, tomando aquele suco de laranja, a mãe servindo os pãezinhos quentes, o filho sorridente, a filha super sorridente também. E essa é a imagem que muitas famílias tentam passar socialmente. A grande questão é que muitas vezes as coisas não são bem assim, né?
Entre quatro paredes.
Exatamente.
É exatamente isso. Então, a realidade ela sempre surge, né? Então, por mais que o casal aí a família ela esteja tentando mascarar por um tempo as questões familiares, até isso era bem recorrente, porque muitas vezes com a vida atarefada, levar filho para a escola, trabalhar, sair, sei lá, jogar um futebol, ficar mais tempo fora de casa, as pessoas conseguiam mascarar muito bem essa falta de cumplicidade que estava acontecendo dentro das casas, entre os casais. Só que hoje, com a pandemia, com esse convívio forçado das pessoas, por mais que as pessoas muito saiam até trabalhar, mas não tem vida social fora disso, esse convívio forçado mesmo começa a mostrar a outra face do casal, a face da desunião.
E por que será que isso acontece? Vejam, a grande questão é que muitos casais ainda vivem a ilusão do amor. Peraí, então vocês estão dizendo que o amor é uma ilusão? Não, calma lá, não é bem isso. Não é que o amor seja uma ilusão. A ilusão é você achar que é o amor que vai manter vocês unidos por 20, 30,
Só o amor,
50
né?
anos, exatamente. Só o amor. As pessoas elas têm essa tendência de acreditar, ah, eu amo ele, então a gente vai passar o resto da vida junto. Oh, nossa, eu encontrei a moça dos meus sonhos, a mulher dos meus sonhos, eu amo ela, vou passar o resto da vida com ela. Veja, não é bem assim. Você pode até realmente amar essa pessoa, mas existem uma série de coisas que se você não fizer, se você não trabalhar pro teu relacionamento, não vai dar certo.
Bem louco.
Bom, gente, agora falando um pouco sobre os impactos da quarentena de forma mais específica dentro das relações, o primeiro impacto é o próprio divórcio,
Sim.
certo? Então, o número de agências online para divórcio durante a quarentena aumentaram não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Inclusive, existem hoje já alguns dados sobre isso. A startup Divórcio Consensual viu em ser um salto no site de 5 vezes a receita do ano passado em relação a esse, da receita que os advogados estavam recebendo para realizar as separações. Então, o número de separações cresceu e também teve ali um númerozinho de conciliações que esses advogados acabaram fazendo. Em uma outra empresa também de divórcio online, a Divórcio Brasil, que atende a maior parte das pessoas de classe média, em abril, desse ano, teve um aumento de 177% da procura por advogados, para consultoria de divórcio, né? E isso também em relação ao número desse ano com o ano passado, revelando o quê? Revelando que as pessoas dentro da quarentena elas começaram a ter que conviver mais e começaram a perceber, a não ter como fugir da realidade, que o casamento delas não estava bom. Então muitas procuram realmente o divórcio como uma forma de se livrar desse relacionamento que já está doente.
Sim, é verdade. E ainda tem um ponto que eu acredito ser muito grave, e a gente tem que tratar disso aqui, que é em relação à agressão às mulheres. Gente, só para vocês terem uma noção, comparando o mesmo período de 2019 para 2020, o período da quarentena, pelo menos essa primeira etapa da quarentena, subiu em 40% as denúncias de agressão às mulheres de violência doméstica. Isso é muito grave mesmo. Isso demonstra que realmente os homens, eles precisam urgentemente de um choque de realidade, eles precisam urgentemente entender melhor o que é ser um marido, o que é ser um pai,
Os limites, né,
os
entre
limites,
ser
exatamente.
marido e ser dono, né, achar que tem o
Sim.
direito sobre o corpo do outro.
Exatamente, e até as próprias habilidades, né, de empatia, de diálogo, que a gente sempre
Sim.
fala aqui, como isso precisa ser trabalhado, como isso precisa ser treinado, porque em nenhuma hipótese que você consiga imaginar, a agressão, ela é
Isso.
aceitável.
E é interessante falar, né, da agressão, porque a agressão ela não é só agressão física. Quando a gente fala em agressão, as pessoas logo pensam em agressão física, mas
Sim.
também tem a agressão psicológica, né? Toda
Agressão
a
moral.
agressão moral que pode ser feita dentro de casa. Então, todos esses tipos de agressão são agressão. E se você, inclusive, né, aqui um alerta, se você acha que está sofrendo esse tipo de agressão dentro de casa, procure ajuda, procure alguém que possa te ajudar, que seja a polícia, um psicólogo. Ou se você está vendo que você está entrando num processo onde você não quer entrar, maior estresse, que está te levando a perder paciência muito fácil, procure também uma terapia, alguém que possa realmente te ajudar, ou converse com o teu cônjuge de uma forma que vocês possam resolver isso, porque isso é muito sério.
Isso é muito sério mesmo.
Até vai levar muitas vezes ao fim do casamento, né? Porque uma agressão física já chegou ao
Sim.
limite do que da falta de empatia e da falta de zelo pelo outro, né? E sem falar da questão moral disso daí, né?
Além de toda essa questão que envolve, nós ainda temos uma questão que eu acredito que não seja tão abordada assim, que é a questão da agressão aos pequenos, né? Agressão às crianças.
É, exatamente. Ainda hoje tem-se aquela visão de que não tem problema bater na criança, que assim a criança vai aprender. Eu queria até fazer um exercício aqui com vocês agora, para vocês pensarem quantas vezes vocês apanharam, que era uma coisa muito comum na nossa infância, né? Porque ainda não tinha as informações que tem hoje. Então, naquela época ainda era mais comum a agressão contra a criança. Quantas vezes vocês apanharam e lembram o motivo que vocês apanharam? Vocês lembram que apanharam e que vocês tinham que ter medo dos seus pais, mas não exatamente que isso trouxe uma lição para a vida. Então, é isso que é importante falar aqui, né? Que a agressão contra a criança também não resolve nada. E é uma agressão que é mais velada, porque muitas vezes é socialmente até aceita essa
Na
agressão.
maioria das vezes é
Na
socialmente
maioria das
aceita.
vezes. E eu sei que é difícil, as crianças testam o nosso limite o tempo inteiro. Eu vejo aqui pelo Miguel que muitas vezes tem coisas assim que não adianta falar mil vezes. Ele vai fazer igual porque é uma questão de que eles ainda não entendem muitas vezes o porquê eles não podem fazer determinadas coisas.
Eles ainda estão descobrindo o mundo, a verdade é essa.
Um bebezinho na idade do Miguel, só resta paciência e tentar ensinando aos poucos, né? Não tem muito o que fazer, mas se for uma criança um pouco maior, senta, conversa, tenta explicar, porque eu tenho certeza que vai adiantar muito mais. No, na minha experiência pessoal, todas as vezes que eu gravei uma coisa do porquê era certo ou errado alguma coisa, foi quando meus pais realmente falaram pra mim, olha, é errado você fazer isso por causa de X e Y. E as agressões, elas sempre trouxeram assim aquela questão de nossa, apanhei, mas não exatamente o porquê. Sim, eu tava apanhando e pronto, acabou.
Muitas vezes gera até um sentimento de rancor e de mágoa com os pais, você acaba ficando bem chateado. Aposto que tem muita gente que vai bater no peito e dizer: ah, eu sou alguém porque eu não apanhei dos meus pais, coisa e tal.
Apanhei.
É porque apanhei dos meus pais, desculpa, eu sou alguém porque eu apanhei dos meus pais e tal. Até eu acho que esse é um tema muito interessante. E se você quer ver esse tema sendo debatido aqui mais profundamente, deixa nos comentários aí.
Que a gente faz uma pesquisa mais aprofundada e tenta falar realmente do psicológico, né? Do que isso gera psicologicamente nas pessoas, porque vai gerar, assim, um processo de você ser mais irritado, se estourar mais fácil. E tudo isso, não no teu, não no que você consegue ver, mas no teu interior, aquela parte que nem você domina.
Isso, exatamente. Pessoal, se inscreve no nosso canal para você acompanhar os conteúdos. Tem muito conteúdo legal, tem temas da atualidade, tem temas interessantes, tem muito conhecimento que a gente já adquiriu ao torno desses 11 anos, tanto da parte técnica quanto da parte prática. E muita coisa da parte técnica a gente acaba transformando e deixando de uma forma mais fácil para vocês entenderem. Então, se vocês realmente estão achando isso bem legal, não esquece de se inscrever aí, dá uma forcinha para a gente, compartilha também com quem vocês sabem que está passando por esse tipo de situação na quarentena.
Isso, pode deixar aí no comentário se vocês estão gostando ou um tema que vocês acham que a gente pode abordar, que a gente vai fazer o máximo para responder tudo.
Além da questão do divórcio e das agressões, né, tanto contra a mulher quanto em relação às crianças, eu acredito que de uma forma geral, a maior parte dos relacionamentos ele teve o convívio prejudicado durante a quarentena. Isso realmente é fato. Pessoas que já conversavam um pouco, por incrível que pareça, estão vivendo junto, estão sendo obrigadas a coabitar um tempo maior juntos e estão conversando ainda
Não
menos.
tem assunto, né? O relacionamento, quando não é trabalhado, o assunto acaba, porque é como se duas pessoas diferentes vivessem dentro da mesma casa com vidas diferentes.
Até existem alguns dados, eu vi recentemente em uma pesquisa, falando justamente sobre traição online, que foi uma modalidade de traição que acabou aumentando, pessoas tentando se relacionar com outras pessoas, ainda que por via de chat ou mensagens instantâneas, etc.
Isso. Inclusive, só um parênteses aqui, que a gente vai deixar as descrições desses dados que a gente está falando aqui de pesquisas ali na descrição, para quem quiser dar uma lida mais aprofundada nessas reportagens.
E a grande questão que eu acho que tem que ficar bem exposto é que a culpa não é da quarentena.
Não, exatamente isso. A culpa não é da quarentena, a culpa é que o casamento ele já estava ruim antes da quarentena. Muitos não queriam admitir, mas
Exatamente.
já estava ruim antes. Por quê? Porque o casamento é um trabalho, ele então, tem que ser encarado como um trabalho de melhoria constante, não é só o amor, entende? São outras coisas que envolvem um casamento que você tem que ir trabalhando, a empatia, o diálogo, a vontade de estar junto. Muitas vezes está com vontade de ficar jogado, não fazer nada, mas você tem que trabalhar pelo casamento. E achar alguma coisa que vocês possam fazer junto, ou mesmo que vocês vão passar um tempo separado também, às vezes tem essa necessidade de passar um tempo separado, mas quando vocês estão juntos, ter um tempo de qualidade, não ter só um tempo de qualidade quando vocês estão separados.
Sim, é. Na verdade, é assim, é um termo até que o pessoal da direita tem utilizado bastante, e até alguns da esquerda. Não existe almoço grátis. Então, não caia naquele mito do amor. Encontrei o amor da minha vida, vai ser tudo perfeito. Olha, se você encontrou o amor da tua vida e você não trabalha diariamente o teu relacionamento, se você não usa as ferramentas da empatia, do diálogo e da ação, infelizmente, esse relacionamento, por maior amor que tenha, ele vai acabar adoecendo.
Isso.
Pode até acontecer de não virem a se separar de fato, como era muito comum antigamente. Recentemente eu tive uma experiência bem interessante com um passageiro que ele se separou na quarentena. A gente estava conversando sobre isso. E eu achei interessante o comentário dele. Ele falou: "Ah, porque eu estava junto da minha esposa fazia 10 anos. Se eu fosse igual a esses casais que passaram 50 anos juntos, aí eu não ia me separar, porque aí já não ia valer mais a pena, ia sair atrás de quem, mas como era só 10 anos, ainda tinha muita coisa para fazer." Então, realmente é isso. Tem muitas pessoas que, de repente, elas viram que passou um lapso temporal muito grande, 20 anos, 25 anos, 30 anos, eles falam: "Ah, vou me separar agora para quê? Vou continuar nesse inferno aqui, mas já tô acostumado." De repente, tem toda a questão patrimonial,
religiosa até, né,
religiosa.
de que não pode separar.
Exatamente. Então, a grande verdade é essa. Não, não é porque as pessoas ainda estão casadas que elas vivem um bom relacionamento. Acredito que muitos casais, na verdade, é justamente ao contrário. Eles ainda estão casados e estão literalmente vivendo péssimos relacionamentos. Ao passo que se eles tivessem se separado ou tentado resgatar o relacionamento com as ferramentas que a gente sempre fala, eles poderiam estar vivendo de fato um relacionamento muito melhor.
E um grande problema é destaque também aqui, né, que a gente estava falando da violência no geral, é que quando já está em um sistema de violência, o casamento, o casal não quer se separar muitas vezes por causa do filho, eles acabam prejudicando o próprio filho.
Sim.
Pessoas que depois vão ter aí que fazer tratamentos psicológicos quando adultos, porque o casamento dos pais influenciou negativamente
É bem
a
comum isso,
criação.
na verdade.
Então, de todos os aspectos, ter um relacionamento ruim vai gerar coisas no futuro, tanto para os filhos quanto para o casal que poderia estar vivendo uma vida melhor ou junto, tentando melhorar o relacionamento, ou separado mesmo. Muitas vezes, separado, o casal vai ter vidas melhores. Tem que dizer isso aqui também, né? Cada caso é um caso, tem que ser feita essa análise. Só que não basta, né, a gente falar aqui, ah, tá tendo problema. Então, o que que é necessário? E um casamento, quando ele já tá nessa via desses problemas, é importante que se procure uma ajuda. E da onde que vai vir essa ajuda, né? Uma ajuda antes do fim. Vai vir ou dentro do próprio casal, os dois sentarem, conversarem e achar uma maneira de melhorar isso. Muitas vezes as feridas são tão grandes que vai ter que procurar de repente um terapeuta, ou tem alguns cursos online hoje também que ensinam, né, de uma forma mais prática, como melhorar o relacionamento, dão algumas dicas. Isso é importante falar também, porque no mundo online, né, muitas vezes fica mais fácil. Então procure essa ajuda, não deixe o casamento acabar por preguiça também.
Livros também.
Livros, tem vários livros que falam sobre o relacionamento e como melhorar, os passos que os dois podem fazer para melhorar o relacionamento. Então, se vocês acham que ainda existe amor, que ainda tem aquela chama, não deixe o casamento chegar a esses níveis que a gente estava falando aqui, né? De violência, de falta de empatia, de falta de comunicação. Procurem realmente uma forma de se unirem novamente. Um exercício muito bom para isso é relembrar o que que vocês gostavam um do outro quando vocês começaram a namorar, o que que fazia vocês quererem ficar juntos. E fazer coisas que voltem a ter essas coisas gostosas do dia a dia de vocês.
Sim, vocês têm que lutar pelo relacionamento de vocês diariamente, essa é a grande verdade. Independente se vocês estão há 2 anos casados, há 5 anos casados, há 40 anos
Por
casados.
mais que esteja um período bom, sempre vai ter as brigas, não adianta.
Exatamente, briga, a discussão ela faz parte do relacionamento. É como você atua durante a discussão e como que você finaliza essa discussão que faz a diferença entre você ter uma maturidade conjugal e você não ter uma maturidade conjugal. Pessoal, a gente encerra por aqui. A gente deseja de todo o coração que quem está passando por alguma dificuldade agora durante a quarentena, em relação aos relacionamentos, que vocês consigam se encontrar, que vocês consigam buscar essa ajuda, se reencontrar enquanto casal.
Isso. E então, mais um pedido aqui para você. Compartilha com aquelas pessoas que você sabe que vão gostar ou que estão precisando muitas vezes ouvir as palavras que a gente falou aqui. E também deixa aí no comentário o que vocês estão achando. Um beijo, um grande abraço e rumo à virada no relacionamento de vocês.
Até a próxima.